destaques da semana.
Olá, eu sou Ângelo Ribeiro e está começando o Destaques da Semana, o podcast que apresenta as manchetes do portal do Ministério Público de Santa Catarina.
E eu sou Luciane do Vale. Aqui nós apresentamos só um resumo de algumas notícias que divulgamos de 13 a 17 de junho. Mas você também pode saber mais sobre tudo que foi publicado lá no nosso portal, mpsc.mp.br.
Começamos o programa de hoje falando sobre a ação realizada no Dia Mundial do Doador de Sangue, 14 de junho. Representantes do Ministério Público de Santa Catarina, do Tribunal de Justiça, do Governo do Estado, do Tribunal de Contas e da Assembleia Legislativa estiveram no IMOSC, em Florianópolis, para doar sangue e incentivar a atitude.
A ação também serviu para reforçar a importância de fazer doação em todas as épocas do ano, mas especialmente no inverno, quando os estoques de sangue estão reduzidos em todo o estado. Para ser um doador de sangue, é preciso ter entre 18 e 69 anos. Também é preciso ter mais de 50 quilos e estar em boas condições de saúde, sem feridas ou machucados. Para mais informações, visite o portal do MPSC ou o site do IMOSC, emosc.org.br.
O protocolo PISC da Rede Intersetorial de Atenção à Pessoa Idosa em Situação de Violência no Estado de Santa Catarina completou um ano de atuação na última quarta-feira, 15 de junho, Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. A iniciativa firmou o compromisso entre entidades de Santa Catarina para qualificar o atendimento a pessoas idosas vítimas de violência e agora pretende expandir a atuação em todo o estado. A promotora de justiça, Lia Nara Dalmut, coordenadora do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos e Terceiro Setor, fala um pouco sobre o trabalho da Rede PISC.
A rede em si, ela funciona com articulação e pela articulação proposital e contínua de seus agentes. Assim, essa chamada rede de atendimento, ela traduz-se nas pessoas que representam os serviços adequados no atendimento à pessoa idosa, cada um na sua atribuição, trabalhando de forma articulada, organizada, gerando um fluxo para que as pessoas idosas em situação de violência tenham atendimento eficiente, ágil, humanizado e sem revitimização.
E no último domingo foram realizadas as provas do primeiro concurso público deste ano para o provimento de cargos efetivos e cadastro de reserva do Ministério Público de Santa Catarina. As provas aconteceram durante todo o dia em 34 locais na Grande Florianópolis, com a Fundação Getúlio Vargas como banca responsável pelo concurso. O gabarito já foi divulgado e os aprovados ainda passarão pelas comissões interdisciplinar e multidisciplinar para os candidatos que se declararam pessoas com deficiência, de heteroidentificação para os que se declararam negros.
Agora vamos dar um giro pelo estado e acompanhar o trabalho do Ministério Público em Santa Catarina.
Em Ituporanga, o Ministério Público obteve uma medida liminar que obriga o Estado a realizar obras emergenciais na Barragem Sul. O promotor de justiça, Jaison José da Silva, da 1ª Promotoria de Justiça da comarca de Ituporanga, explica a ação.
A investigação demonstrou a existência de inúmeras irregularidades na estrutura da barragem e a necessidade de reparos urgentes. E, como não foram tomadas as providências necessárias pelo Estado, o risco potencial de rompimento das comportas C4 e C5 se agravou, diante dos vazamentos e da corrosão na estrutura de concreto. Com a liminar, o juiz reconheceu a urgência e obrigou o Estado a cumprir imediatamente a decisão. O prazo é de 60 dias para a realização da dragagem e a colocação das grades, e de 180 dias para resolver os problemas nas comportas C4 e C5.
O Fundo para a Reconstituição de Bens Lesados, FRBL, irá financiar o projeto de prevenção e fiscalização para a preservação do boto pescador. O projeto foi apresentado pela 3ª Companhia do 1º Batalhão de Polícia Militar e Ambiental de Laguna. Os botos são considerados patrimônio municipal e têm sido vítimas constantes de redes e pesca ilegais na região. O investimento do FRBL é de R$ 1.250.000, que será usado para a aquisição de uma nova embarcação e duas motos aquáticas, com equipamentos, peças e acessórios.
Já no litoral norte do estado, a Operação Artemis prendeu 9 pessoas por caça ilegal. Além das prisões, foram apreendidos 23 armas, 1.189 munições de calibres variados, animais abatidos e apetrechos utilizados para a prática de caça ilegal. A promotora de justiça, Rafaela Mozaquato Machado, dá mais detalhes sobre a operação.
A polícia deu cumprimento a esses mandados em ocasião que foram presos em flagrante delito 9 indivíduos, além de apreendidas diversas armas de fogo, uma quantidade significativa de munição, animais já abatidos e petrechos utilizados para caça, como por exemplo armadilhas. Essa é a segunda operação em conjunto, Polícia Militar Ambiental e Ministério Público da comarca de Garuva, tendo sido realizada outra operação no ano passado com resultados positivos também.
Também no litoral, em Balneário Camboriú, a Justiça atendeu ao pedido do MPSC e deferiu a liminar que obriga o Estado a providenciar vagas em UTIs neonatais no município. A ação civil pública foi ajuizada pela 4ª Promotoria de Justiça da comarca, após verificar a superlotação da UTI neonatal do Hospital Ruth Cardoso. Agora o Estado tem 15 dias para comprar, sempre que necessário, as vagas em leitos de UTI neonatal nas unidades destinadas para atendimento privado da região ou do Estado, mesmo que tais vagas sejam ofertadas apenas em hospitais particulares, não conveniados ou contratados. Isso até que surjam vagas em leitos com cobertura pelo SUS. O descumprimento da determinação judicial implica em multa diária de R$10.000.
E para encerrar, o Ministério Público de Santa Catarina se reuniu com a Prefeitura de Florianópolis para discutir uma série de adequações na acessibilidade dos espaços públicos da capital catarinense. O promotor de justiça, Daniel Paladino, da 30ª Promotoria de Justiça da capital, conta o que foi discutido na reunião.
Tratamos de temas relacionados à acessibilidade na capital, centrado em 3 eixos principais. Primeiro, a questão do mercado público da capital, onde o prefeito municipal nos garantiu que já seria dado início às tratativas e as ações visando a recuperação, a qualificação da acessibilidade na área interna do mercado público. Com relação à Lagoa da Conceição, Avenida das Rendeiras, nos foi passado que o projeto de revitalização das calçadas e também dos passeios, inclusive ciclovias, ele será revisado, será alterado naquilo que for necessário. Por último, foi também levado ao conhecimento do senhor prefeito municipal a necessidade de requalificação das calçadas, principalmente no centro da cidade. E, inclusive, nessa oportunidade, já na própria reunião, o senhor prefeito municipal já determinou ao secretariado das pastas competentes que fizesse um estudo de um novo projeto para calçadas, inclusive, nesse primeiro momento, criando um laboratório de acessibilidade, onde uma via, um logradouro público será agraciado com essa nova proposta de acessibilidade, prevendo a revitalização e a padronização das calçadas do município de Florianópolis.
Assim chegamos ao final de mais um programa. Esta foi a edição com os destaques da semana de 13 a 17 de junho do Ministério Público de Santa Catarina. Eu sou o Ângelo Ribeiro.
E eu sou Luciane do Vale. Acompanhe o Ministério Público e mantenha-se informado sobre o nosso trabalho pelo Estado. Acesse o portal e leia muitas outras notícias. mpsc.mp.br. Bom fim de semana e até mais!